Mário Cajica empata um golo, é o relatório de jogo que vai ficar também disponível através do podcast da Rádio Observador. Empata um golo entre Sporting e Atalanta, tudo em aberto, o final de encontro. Repete-se o resultado, exatamente da última vez que as duas equipas tinham encontrado, que tinha sido em novembro. O que é que mudou desse empate a um golo em Bérgamo para este empate agora, já em 2024, em março?
Bom, mudaram as dinâmicas das equipas e, acima de tudo, a intensidade mais do lado da equipa do Sporting. A verdade é que o Sporting faz uma primeira parte interessante, com altos e baixos, mas não tão desequilibrada como no segundo tempo, na minha opinião. Parece-me que, e fazendo também essa comparação com os outros jogos, a equipa do Sporting no primeiro tempo não foi tão inferior, principalmente no jogo em Alvalade, como hoje, relativamente a esta superioridade que me parece que existe em alguns momentos da equipa de Gasperini. O Sporting tem muitas dificuldades para combater este tipo de jogo da formação da Atalanta, esta pressão mais acentuada que não deixa a equipa do Sporting iniciar o seu processo de construção a partir de trás, deixa a formação de Rubén Amorim muito, muito desconfortável, e desde cedo que se percebeu que o Sporting precisava de encontrar dinâmicas que solucionassem isso mesmo, e vai ser essa a grande tarefa do Sporting para Bérgamo: encontrar antídotos, encontrar soluções para construir o seu jogo a partir de trás. O golo do Sporting nasce efetivamente de uma desmarcação do Trincão, que encontra o espaço e a partir daí lança o Paulinho para o golo, mas o Sporting está muito dependente deste tipo de rasgos individuais para conseguir criar o seu jogo a partir de trás, e essa é a grande dificuldade do Sporting de Rubén Amorim perante esta equipa de Gasperini.
Um Sporting que marca cedo, relativamente cedo, é um grande passo de Trincão, já que o destacámos durante o jogo, tu tiveste a oportunidade de destacar, Paulinho a faturar, mas a partir daí o Sporting começou a sentir de facto grandes dificuldades na primeira parte, ainda na primeira parte.
Sim, a reação da Atalanta é muito forte, várias situações de golo, bolas ao poste, e a Atalanta tentou e conseguiu em vários momentos asfixiar a equipa verde e branca. Sentiu-se essa dificuldade, sentiram-se os problemas, e a verdade é que o Sporting acaba depois por sofrer o gol do Scamacca, mas enfim, a partir do momento em que a equipa do Sporting se adianta no marcador, parece-me que a formação de Rubén Amorim começou a sentir mais dificuldades para igualar o jogo frente à equipa da Atalanta. O Sporting entra bem, não parece que entra mal no jogo, mas de facto nos duelos, na intensidade e na frescura física, parece-me que a equipa da Atalanta está uns furos acima nesta partida, e vamos ver que Sporting e, acima de tudo, que Atalanta teremos na segunda volta. Eu parece-me que essa é a grande questão para o jogo de Bergamo, perceber se o Sporting vai com frescura, frescura física diferente, e se as rotações implementadas por Rubén Amorim não vão deixar a equipa um pouco mais refém e com menos capacidade para construir o seu jogo.
É um Sporting com um estado de alerta, exatamente da questão física. Creio que a lesão do Pote é o sinal de alerta claramente para Rubén Amorim. Uma lesão muscular. Ele, de resto, acabou o jogo de referência completamente de rastros, quase a pedir para sair. E creio que hoje, com este 11 inicial, o Rubén Amorim deu aquela a ideia, parece-me real e realista. Para o Sporting é prioridade máxima o campeonato. Se para a Atalanta é o apuramento das competições europeias e ganhar a Taça de Itália, que está na luta, para o Sporting é o campeonato, que é, a partir de agora, claramente prioritário.
Sim, e o Sporting tem um jogo dificílimo neste fim de semana frente ao Arouca, que é uma das equipas em melhor forma no campeonato, uma das equipas que pratica melhor futebol e que tem estado em crescendo, e é a mensagem que o Rubén Amorim passa, que já tinha passado, portanto por aí não me parece que exista grande surpresa em relação às mexidas do Rubén Amorim. É uma equipa do Sporting que mexe em praticamente toda a linha, praticamente mudou grande parte da equipa. Eu creio que só o Israel, o Mateus Reis, o Diomande e o Edwards se mantiveram em relação a esse último jogo frente ao Farense, e isto demonstra não só que a questão física pode vir a ser um problema para o Sporting nesta fase da temporada,
e não só a fase da temporada. Coloco também aqui a questão Marcos Edwards é um jogador que está claramente fora de forma, que está desligado da equipa, e o Sporting, ele joga a fugaz, e portanto neste Sporting nota-se uma grande diferença competitiva de andamento. E atenção, que estamos aqui a falar do Marcos Edwards, tem tido muitos minutos com o Ruben Amorim. Ele vai ter que resolver este problema, é um problema mental.
Eu ia mais por aí, eu não me parece que seja aqui uma questão de...
Que talento tem, de facto.
Sim, sim, ou de algum problema físico, uma forma, eu creio que é mesmo uma questão mental. O que falávamos há meses em relação ao Trincão é aquilo que estamos agora a falar em relação ao Edwards. São momentos de desinspiração, desliga-se do jogo muito facilmente, hoje teve uma grande oportunidade para fazer a diferença em alguns momentos, definia praticamente sempre mal, e o Edwards, como dizias muito bem, é um jogador super talentoso, tecnicamente muito evoluído, talvez o mais evoluído do Sporting do ponto de vista técnico, mas de facto não parece ter essa confiança que agora, por exemplo, o Trincão tem, e hoje para mim foi o melhor em campo, precisamente pela entrega, mas também por esta questão mental, questão de saber que tem tranquilidade para errar. E eu parece-me que o Edwards, no momento em que faz ou comete um primeiro erro, a exibição é imediatamente
vem a pique,
a cair, em decrescendo. Sim, o Trincão agora, se for preciso, e já aconteceu no passado, erra, mas já não cai, e é essa a grande diferença entre um e outro nesta fase. O Edwards está pouco confiante, está pouco motivado, e hoje, que tinha aqui uma montra, e até dizíamos isso, que em provas europeias o Edwards até costuma estar a um nível acima, hoje também não esteve, e de facto foi uma exibição menos positiva do Marcos Edwards.
O Sporting acaba por empatar, deixa de facto tudo em aberto para o jogo da segunda mão. Tem agora aqui este calendário muito apertado, já aqui o referiste, é o calendário complicado para além da Roca. Há o Famalicão também, que pode determinar muita coisa na caminhada europeia, aliás, a caminhada de título para o Sporting. Achas que o Sporting vai ter mais facilidade? Pelo menos a ideia que fica é que quando jogou a segunda mão, ou o segundo jogo, neste caso a fase de grupos em Itália, a Atalanta vai jogar se calhar mais aberta ainda. Isso pode ser um fator determinante para o Sporting ser uma equipa mais perigosa. Acreditas que pode mudar o chip?
Sim, claramente. E eu parece-me que a equipa da Atalanta, em relação à formação do Sporting, e tendo em conta, claro, aqui a perspectiva do Sporting, pode ser um alvo mais favorável em Bergamo. Isto estamos a falar naturalmente do ponto de vista teórico, mas a equipa da Atalanta aí vai arriscar muito mais, vai se expor um pouco mais, e cabe à equipa do Sporting ter a frieza e, acima de tudo, a rapidez de decisão que hoje não teve. O Sporting é perfeitamente capaz de bater esta Atalanta, que, reforço, para mim é uma das melhores equipas da Série A do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista
do
jogo.
Já na última temporada.
Não é de agora. Sim, sim, sim. É um trabalho excepcional do Gasperini, é uma equipa que tem vindo a evoluir, já não é aquela equipa que marca muitos e muitos golos jornada após jornada, mas é uma equipa tremendamente forte do ponto de vista ofensivo, e que se consegue encontrar uma aberta e uma fragilidade no adversário para pressionar alto, pressiona e acaba com o jogo adversário. Portanto, hoje o Sporting foi um bocadinho a vítima preferencial da Atalanta, uma equipa que não estava a conseguir construir a partir de trás, e claro, a formação de Gasperini sentiu-se muito mais confortável. Em Bergamo, eu creio que o Sporting tem uma palavra a dizer, sim, mas claro, vai depender muito também da gestão que o Ruben Amorim fizer do seu plantel, porque já se percebeu, e não me parece que seja uma decisão descabida, o Ruben Amorim, se tiver de abdicar de algo, vai abdicar da Liga Europa, e por isso mesmo não me espantaria que, se as coisas estiverem um bocadinho mais difíceis do ponto de vista físico para grande parte destes jogadores, como hoje se sentiu naqueles últimos 20, 30 minutos, o Ruben Amorim pode perfeitamente abdicar do ponto de vista competitivo, ou abdicar, não diria totalmente, mas em parte, desse jogo em Bergamo, para focar total atenção no campeonato.
Rapidamente, para ti, o mais importante, ou mais positivo, melhor, deste empate entre Sporting e Atalanta?
Do ponto de vista do Sporting, vou dar ao Trincão. O Trincão faz uma bela exibição, do ponto de vista defensivo e ofensivo foi muito competente. É o Trincão, na minha opinião, que desbloqueia o jogo com a desmarcação que faz, e o passe que sai na perfeição para o Paulinho, que esteve bem também, mas o Trincão muito completo durante toda a partida, está num grande momento e merece a nota. Do lado da equipa da Atalanta, lá está, coletivamente muito forte do ponto de vista ofensivo, o trabalho do Lukman no segundo tempo, o Scamacca Lamaca teve alguns momentos, não esteve consistente durante os 90 minutos, mas teve alguns momentos em que causou ali algum desconforto no Coates, e depois os dois médios, o De Roon e o Ederson funcionaram perfeitamente, na minha opinião o De Roon em grande forma também, e de facto a Atalanta coletivamente hoje em grande parte do jogo acabou por ser superior ao Sporting.
E pela negativa?
Pela negativa, vou puxar muito pelo que já falámos, a questão do Edwards, longe dos melhores tempos, e hoje desperdiçou aqui uma oportunidade. O Eduardo Quaresma, algumas imprecisões, mas também compensou noutros momentos, portanto diria que vou muito para a questão do Edwards. É ingrato falar aqui no Koba, porque lá está, é um jogo difícil, muito difícil, e foi aqui quase o lançar às feras do Ruben Amorim para o camisola 80 da equipa do Sporting. Eu não o vou colocar apenas por isso, porque também não tem um jogo tão conseguido. O Edwards, pelo que se exigia e pela dinâmica que já tem com a equipa, hoje esperava bastante mais, e portanto acaba por ser a minha nota negativa.
Entregue este relatório de jogo hoje em direto a partir do estádio de Alvalade com o Mário Cajica. Fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. Mário, um grande abraço.
Um abraço.